Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do governo federal, do governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Goiás. Olá, seja bem-vindo à edição especial do Rock do Brasil. Nesta edição, as principais entrevistas que rolaram no podcast. Confira esse Rock do Brasil especial no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox e Amazon Music.
Começa agora, Rock do Brasil. A apresentação, Pedro Fernandes.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rock do Brasil, disponível no Spotify e no seu principal agregador de podcast. Disponível também em rockdobrasil.com.br e em 29 rádios por todo o país e também em Portugal. E o episódio dessa semana é todo especial para mim e para você do outro lado que também gosta de rock nacional brasileiro. Tem Barão Vermelho, entrevista com Guto Goff e Rodrigo Suricato, que você confere agora. Uma das bandas mais aclamadas e competentes do rock nacional, Barão Vermelho, está na estrada desde 1981 e teve como vocalista o lendário poeta Cazuza até o ano de 1985. Depois, o Frejá assumiu os vocais até o ano de 2017 e agora o novo vocalista Rodrigo Suricato, que assumiu os vocais do Barão também no ano de 2017. O Barão já gravou 20 álbuns, 13 de estúdio, 7 ao vivo, 5 DVDs e muita história dentro do rock nacional brasileiro. E eu que cresci nos anos 80, 90, acompanhando tudo do Barão Vermelho, nos anos 2000 também, nos anos 2010, enfim, acompanhei toda a trajetória do Barão Vermelho e pra mim é uma honra estar falando com essa galera dessa banda fantástica que o rock nacional brasileiro tem e tem que respeitar, fazer reverência. Guto Goff, baterista e um dos fundadores do Barão Vermelho. Guto, são quase 40 anos de banda e muitas transformações na própria banda e também no cenário musical brasileiro. Como você vê essa transformação do que era em 81 e agora em 2020? E obrigado por falar com a gente aqui no Rock do Brasil.
Galera do Rock do Brasil, prazer falar com vocês. Então, respondendo a pergunta do Pedro, né? 40 anos de banda, né? Não é fácil, chega a ser até um pouco assustador, né? Pela estrada percorrida, assim, você começa a lembrar de tudo, né? Desde o princípio, os primeiros ensaios, os primeiros shows e toda a trajetória de permanência também, né? Nessa senoide que é a vida, acredito que para todos, independente da profissão, muito difícil você andar em linha reta e ascendente o tempo todo, né? Então, com o Barão não foi diferente, muita luta, né? O fato de ter trocado de vocalista algumas vezes, realmente é uma tarefa dura numa banda de rock. Só que para quem, por exemplo, sempre acreditou no valor da banda, né, de todos os integrantes, né, isso para mim sempre foi um desafio e nunca um motivo para desistir ou para pensar que não ia dar certo, né. A gente sempre soube enxergar dentro da banda os talentos, né, dos músicos, capacidades de cada um. Então, quando a gente perdeu o Cazuza, deu aquele desespero assim, mas ao mesmo tempo que alguma porta se fecha, né, nesses momentos, outras janelas se abrem. Né? Então, o que teve de bom? Teve de bom, temos descoberto um outro talento, né, como cantor, o Frejá, que é um excelente cantor também. Depois, a coisa da gente começar a ter que assumir as composições também, né, de não ter mais o texto do Cazuza e de repente comecei a fazer letra, isso já em 86, me aprimorando aí ao longo dos anos, contribuindo com essa parte das letras das músicas, que talvez fosse na época que tivesse mais propensão ou facilidade para ocupar esse espaço. E a vida segue, né, cara? Eu realmente acho os três talentosos, né? O Cazuza, o Frejá, o Suricato, né? Não consigo ficar enxergando muitas diferenças, né? Cada um com seu talento, sua direção e seus cacuetes, né? Um artista e cantor. Mas todos seguram muito bem ali o recado do Barão, que é um recado coletivo, né? Talvez por isso a pessoa que esteja ali na frente consiga soar tão forte, né? Que realmente representa a voz de todo mundo que está ali atrás.
Guto, com toda a tecnologia de hoje, como uma banda consegue se manter com tanta vitalidade e tanto profissionalismo como o Barão Vermelho, Guto?
Pois é, né? Estamos num mundo moderno, né? Tecnológico. Se bem que eu não vou te enganar, não. Minha visão de futuro, né? Quando eu era mais novo, pré-adolescente, eu imaginava o ano 2000, tipo aquele desenho da família Jetsons, né? Os cenários voando, você apertava um botão assim, saiu um hambúrguer da tua televisão e aí vai, né? Mas o mundo não evoluiu tanto assim, não, né? A gente teve a revolução virtual do computador, que preferiu modernizar o mundo virtual, né? Fazer do mundo real um mundo moderno dentro do computador, mas o mundo aqui fora ficou muito parecido mesmo, né? Fora essa caixinha que a gente carrega na mão, o celular, eu acredito que pouca coisa tenha mudado, né? Aliás, mudou muita coisa, né? Mas muita coisa para pior também, né? Eu acho que a humanidade deu uma desmodernizada, assim, né? Nós conseguimos andar para trás a largos passos, com ideologias já ultrapassadas, começamos a voltar para coisas também meio ultrapassadas e assumir posturas radicais antigas, né? E se você for ver bem isso, né, aquele dramaturgo inglês famoso William Shakespeare, ele escrevia há, sei lá, 400, 500 anos atrás, né? Se você for ler as coisas hoje, elas são muito atuais ainda, né? Aí você pensa, pô, o cara é um gênio, né? Consegue escrever uma coisa que sirva para 500 anos depois, né? Como é que pode? Mas a verdade é que o próprio ser humano evolui muito pouco, né? Então, as mesmas mesquinharias, hipocrisias, ferrugem social, tudo isso já existia, né? Há 500 anos atrás. E a gente parece que não conseguiu levar essa sociedade muito à frente, né? Então, fico meio desbundado, assim, diante da modernidade, mas não é uma coisa que me seduza, não, né? Eu preferia que o homem não tivesse um botão para apertar, mas fosse mais evoluído psicologicamente.
E chegou uma das melhores horas, Guto. Fala pra gente sobre o novo disco do Barão Vermelho. Eu achei muito legal, muito bem feito, muito bem produzido, que é o Viva, com produção de Maurício Barros, que você convidou pra voltar. Conta essa história aqui pra gente no Rock do Brasil, Guto.
Ah, o disco Viva veio num momento muito bom, né? Porque o Barão Vermelho não lançava disco de músicas inéditas desde 2004 e tinha aquele empacamento, assim, né, do Frejá não ter vontade de fazer mais disco, e aquilo de certa forma incomodava, né? Eu tinha muita vontade de ir em frente, de fazer novos discos, né? Sempre fui uma pessoa que defendia isso dentro da banda e não esse encostamento, assim, pra fazer só datas comemorativas. Eu era muito contra isso. Então a possibilidade de ter um disco novo dentro da discografia da banda, com músicas novas, foi uma tremenda vitória, assim, abertura, reabertura, né, dos caminhos do grupo. Gosto muito do resultado, é um bom disco, um disco equilibrado, repartido entre os quatro autores que hoje estão na formação da banda, os quatro compondo, né, e é um disco representativo dessa turma, né, da cabeça dessa turma. E acredito que possamos vir a fazer outros também, né? Porque a prova aí, né? O Viva é uma prova disso, de que a vida continua, né? O que passou, passou. O negócio é fazer o que vem pela frente, fazer o novo sempre, né? Isso é que estimula as pessoas a seguirem, continuarem, né? Então, gosto do disco, acho bacana, e os fãs também falaram muito bem. Como você citou aí, o trabalho é muito bem produzido, né? A produção do álbum ficou a cargo do meu amigo Maurício Barros, que é um grande lapidador, assim, de joias, né? É um profissional obsessivo, assim, pelo que ele faz. Tem um carinho especial mesmo e debruça ali sobre o disco e com aquele olhar de mãe quase, né? E vai ajeitando aqui, aqui. Então, o disco todo bem estruturado mesmo. Você pode ouvir no headphone para procurar defeitos, né? E vai ver que é um disco muito bem cuidado, assim, nesse sentido da produção. E repertório também bem variado, né? Como eu disse. o que faz uma banda feliz, né? É, todo mundo se vê representado ali dentro daquilo, né? Então, satisfeito, né? E agora é estrada, fazer shows, né? Continuar a levar o nome do Barão aí pelo Brasil. E tem muito prazer ainda, isso que eu faço há 40 anos, né? Que é tocar bateria no Barão Vermelho, assim. Quando abre a cortina e começa o show, é impressionante a força que vem junto ali pra me jogar naquela arena, né? E é o que a gente escolheu mesmo, né? A música continua muito forte até hoje na gente.
Conversei com o Guto Goff, o baterista e um dos fundadores do Barão Vermelho. Então nós vamos ouvir uma das faixas do novo disco do Barão Vermelho, Viva, que já está disponível na íntegra no Spotify e também no YouTube. Vamos com a faixa aí, Por Onde Eu For. Você ouve agora dentro do Rock do Brasil.
Rock do Brasil. Aqui é Rock Nacional.
Pra não ter que te encontrar, outras avenidas e bares agora vão me ver cambalear. Parece mentira, tudo estava no lugar. Tantas noites passei em claro, esperando o mundo acabar. Não existe certo ou errado, só mais uma história pra contar. É quase um outro dia e eu tô tentando me encontrar. Então eu vou esquecer de tudo que passou, secar minha cara sob o sol. Amigos que eu gosto, vou levar comigo em qualquer lugar, por onde eu for. Pra que tanta velocidade, sem saber aonde quer chegar? Afinal, a felicidade é onde o coração quer nos levar. É quase um outro dia e eu tô tentando me encontrar. Então eu vou esquecer de tudo que passou, secar minha cara sob o sol.
Rodrigo Suricato veio da banda Suricato para assumir o vocal de uma das bandas mais icônicas e históricas do rock nacional brasileiro, o Barão Vermelho. Qual foi o desafio maior para que isso rolasse na sua vida profissional, Rodrigo? E obrigado por falar com a gente aqui no Rock do Brasil.
Salve, Pedro. Tudo certo, querido? Então, sobre o desafio, né? O maior desafio para mim, Pedro, eu queria saber muito se ele ia se dar bem. como pessoa, porque eu tive algumas experiências traumáticas, né? Um relacionamento coletivo, realmente ele desgasta muito. Então eu queria saber se iria fluir com os barões pessoalmente e também em termos de composição. Enquanto ao repertório, eu já falava Barão Vermelho fluente, né? Então eu não tive dificuldade para cantar as músicas nos tons originais e poder imprimir um pouco da minha assinatura, né? Ter entrado suricato no Barão Vermelho fez toda a diferença, porque me tirou um pouco essa responsabilidade de ser uma caricatura dos gênios que já passaram pela banda, como Cazuza e Frejá.
E na moral, Rodrigo, você se via vocalista do Barão Vermelho, uma banda icônica do rock nacional brasileiro, e gravando, produzindo junto com os caras?
Interessante você perguntar isso, porque eu de fato não me imaginava, né, qualquer dia na vida, ser vocalista do Barão Vermelho, que é uma das minhas bandas nacionais prediletas, diria que até é o meu time de coração, né, tanto no Barão Vermelho quanto em qualquer outra banda, porque eu estava muito bem realizado no sentido de poder me expressar através do meu próprio texto, minhas próprias canções, e consegui alguma janela, né? Eu entrei no Barão Vermelho, eu estava fazendo Lollapalooza, né? E o fator determinante realmente para minha entrada, né, além desse convite, que é um convite que qualquer pessoa na minha profissão deveria se orgulhar, é realmente tocar o meu trabalho solo paralelamente ao Barão Vermelho, né? E o Barão Vermelho tem um volume de trabalho e uma rotina que permitem que isso aconteça, né? Então eu fico muito feliz de poder lançar os meus discos, fazer os meus shows e ficar Barão Vermelho desde criancinha ao mesmo tempo, né? Acaba tendo o melhor dos dois mundos, e essa liberdade, ela é fundamental para mim.
E como é que foi, Rodrigo, a sintonia para a produção e gravação do novo disco do Barão Vermelho, Viva?
Bom, minha sintonia com o pessoal do Barão Vermelho foi de cara, né? Ela aconteceu desde o primeiro ensaio, né? Aí eu combinei com eles, olha, primeiro a gente se conhece e depois a gente tem um filho. E aí nasceu o Viva, né? Que o Viva é fruto de uma amizade, e o Viva é fruto de uma honestidade e a nossa sinceridade um com o outro para poder compor essas canções. Eu acho que muito se deve a uma boa composição, à intimidade que você tem com o seu parceiro, sabe? De poder sugerir coisas, ou então dizer que alguma coisa é ruim, ou assim, que ninguém fique chateado, coisa que eu nunca tive na minha vida. Então, para mim, foi muito positivo. E, além de tudo, pude saber como é que o Barão Vermelho trabalhava no estúdio, né? Pude ver o Maurício Barros, que é um gigante como produtor, um dos melhores caras que eu já trabalhei na minha vida. O Guto Goff, que preserva muito bem aquela contestação, aquele veneno mesmo, sabe? Inconformidade, assim, dos anos 80, aquela coisa toda. Tem um DNA muito próprio do Barão Vermelho. E Fernando Magalhães, que é um dos maiores guitarristas do Brasil. Então, realmente, foi uma delícia, né? Foi mais divertido que um peso. E a gente é muito orgulhoso, né, do trabalho que a gente fez, composto inteiramente pelos integrantes da banda, algo que não acontece desde o primeiro disco.
Muito obrigado, Guto Goff, e também Rodrigo Suricato, por essa entrevista, por terem falado com a gente aqui dentro do Rock do Brasil. Obrigado à produção do Barão Vermelho, a Duda, a Rosângela, que nos ajudaram a organizar essa entrevista. Tá? E viva o Rock Nacional, e as portas do Rock do Brasil estão abertas todos os dias para o Barão Vermelho.
Poxa, muito obrigado por nos receber tão bem, né? E a gente ter acesso aí a falar com a turma do Rock do Brasil.
Muito obrigado, meu irmão Pedro. Tudo de bom para você. Muito obrigado pelo espaço. Barão Vermelho continua vivo e na estrada. Vamos nessa, que o rock and roll não pode parar. Valeu.
E para fechar essa entrevista com o Barão Vermelho aqui dentro do Rock do Brasil, vamos com dois sons do disco Viva, um novo trabalho do Barão Vermelho, já disponível no Spotify, também nas principais plataformas de streaming e também no canal oficial do Barão Vermelho. Então vamos com os sons Eu Nunca Estou Só e Vai Ser Melhor Assim Agora dentro do Rock do Brasil.
Rock do Brasil.
Eu nunca estou só, não estou sozinho. Às vezes basta um livro ou ouvir mil discos e tudo se resolve, tudo faz sentido. É que eu me conheço no meio desse nada e aos poucos me entendo nessa encruzilhada. Eu nunca estou só, eu nunca estou só, eu nunca estou.
estou só, não estou sozinho. É só o medo,
estou só.
E é só a noite,
estou só.
Eu dou meu jeito, não estou sozinho. Eu não preciso conversar com o espelho sobre o que eu penso de milhões de maneiras. Armadilhas, teias, festa na aldeia, de caneca cheia, noites pra brincar e jantar tua ceia. É, eu nunca estou só, eu nunca estou só. Eu nunca estou só, não estou sozinho.
Jamais, jamais.
É só o medo,
só.
É só a noite,
me caceca.
Eu dou meu jeito, não estou sozinho.
Eu tenho mil manos, mil minas por mim. Eu tenho mais de mil coisas pra fazer por aqui. Mil trutas, mil tetas, planos e metas. Tenho mais de mil sonhos, não posso desistir. O verso que livra quando não tem mais saída. É por isso que falo que o rap salva vidas. Quando eu quero ficar só, tô eu e o beat. Ou seja, trabalhando junto, nós não temos limites. Só
eu nunca estou só. Eu nunca estou só.
Eu nunca estou só.
Eu nunca estou só.
Não estou
sozinho. É só o medo. É só a noite. Eu dou meu jeito.
Não estou
sozinho.
Não estou sozinho. Não estou só. Correndo por mim, correndo por vários. Mas não corremos daqui, junto e misturado. O que eu represento, a rua, represento o bairro, represento o mundo, o futuro e o passado, o futuro e o passado. Representa a rua, representa o bairro, representa o mundo, o futuro e o passado.
Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho.
Eu nunca estou só.
Eu nunca estou só.
Eu
nunca estou só. Eu nunca estou só. Não estou sozinho.
Nunca estou só. Nunca estou só.
Rock do Brasil.
Lamento tanto, mas preciso ir em frente. Não se esforce muito pra me magoar, nem tente. Eu já fui embora, pouco a pouco, dia a dia. Você pode me chamar de louco, fiz o que podia. É só o fim. Vai ser melhor assim. Não sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim. E não me arrependo de nada, nem da gente. Vejo tanta coisa, eu faria diferente. Mas não quero te encontrar, pois meu sangue é muito quente. Pra te ver dissimular e bancar o inocente. É só o fim, vai ser melhor assim. Eu não sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim. É só o fim, vai ser melhor assim. Eu não sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim. Bem melhor pra mim. Bem melhor assim. Você vai falar de mim. E eu não quero nem saber. A vida é curta pra viver. Não tenho tempo a perder. A vida é curta pra viver com quem só pensa em te fuder.
Música. é só o fim, é, vai ser melhor assim. Eu não sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim. É só o fim, é, vai ser melhor assim. Eu não sei se pra você, mas foi bem melhor pra mim, é. Eu não sei se pra você, mas foi bem melhor assim.
Começa agora, Rock do Brasil. Apresentação, Pedro Fernandes.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Rock do Brasil, edição de número 41, e o Rock do Brasil completando agora em julho de 2020, um ano. Obrigado pela sua audiência nos agregadores de podcast, no Spotify, no site e também nas rádios parceiras, onde tocam o Rock do Brasil de norte a sul do país. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Agradecer também aos colaboradores e amigos, o Enal Holderbaum e também o Patrick Alves, que de pronto aceitaram o convite e estão comigo nesse um ano de Rock do Brasil. Obrigado, meus amigos, que apresentam o Minuto do Rock e também o Lado B do Rock. Obrigado à minha esposa Cirilene Fernandes por acompanhar e também ajudar na produção do Rock do Brasil. Obrigado também Raul Holderbaum, que no decorrer do Rock do Brasil chegou para editar os vídeos que estão no YouTube. Valeu, galera! Obrigado todo mundo por um ano de Rock do Brasil. E para comemorar um ano do Rock do Brasil, Sérgio Brito, cantor, pianista, compositor e faz parte de uma das bandas mais importantes do Brasil, o Titãs. São dele a maioria das músicas tocadas pelo Titãs. Segue sua carreira solo paralelamente com o Titãs desde o ano 2000, quando lançou o álbum A Minha Casa. Depois veio em 2006 o disco Eu Sou, em 2010 SP55 e em 2013 o álbum Pura Bossa Nova. Sérgio, como você avalia sua carreira solo de quase 20 anos, hein? E como levar junto dois trabalhos no Titãs e também a carreira solo? E obrigado por falar com a gente aqui no Rock do Brasil.
Olá, é um prazer falar aqui com vocês do Rock Brasil. Bom, a avaliação que eu faço desses 20 anos de carreira solo, eu nem tinha pensado nisso. É que, na verdade, ela aconteceu e vem acontecendo de uma maneira muito errática, né? Ou seja, esporádica. Eu faço, na verdade, quando tenho tempo, acho que já fazem quase 7 anos do último disco que eu lancei, para você ter uma ideia. Então, tem pouco tempo para me dedicar como eu gostaria. Eu acho que a tendência é que eu equilibre isso mais, dividindo trabalho com os Titãs de uma maneira mais equitativa, né? O fato é que quando os Titãs estão lançando alguma coisa, eu me envolvo muito, porque muitas composições, ou a maioria, talvez acabem sendo minhas, e agora então que somos menos cantores, aquilo ocupa muito tempo, né? Uma banda grande, o lançamento de uma banda grande sempre consome muito tempo, mas a minha vontade é de equilibrar isso mais e deixar isso cada vez, a minha carreira solo mais óbvio, mais em evidência.
Falar com você sem mencionar Titãs não tem como, né, Sérgio? Quase 40 anos de banda, muitas mudanças e um novo formato em trio. Ao que se deveu esse formato?
Essa ideia do trio acústico um pouco surgiu para atender aos fãs que pediam uma comemoração do disco que a gente fez em 97, no Acústico MTV, e a gente resolveu fazer de outra maneira, de uma maneira mais enxuta, tocando em trio como a gente nunca havia feito. Então a gente transformou esse projeto num desafio para nós mesmos, o que nos dá muito mais prazer e vontade de fazer. Eu acho que a gente procura manter essa relação de sempre fazer coisas que a gente ainda não experimentou. Embora seja um disco de regravações, a parte toda dos arranjos e a estrutura, como eles foram montados, é uma novidade muito grande na nossa carreira.
Não podemos ficar sem falar da pandemia maldita da Covid-19, Sérgio. E muitos artistas sem um meio para sobreviver. Como você está acompanhando tudo isso?
Olha, é uma coisa, estamos acompanhando aqui cada um do seu canto. A gente fez uma live apenas e a situação é terrível para muitas pessoas, inclusive para a nossa classe, né? Eu acho que você deixa de faturar, acho que faz 4 meses quase que a gente não faz nenhum show. A nossa renda vem toda de shows atualmente, acho que da maioria dos músicos, porque o disco perdeu valor, o que se paga por streaming é uma coisa praticamente irrisória. Então o ganho dos artistas, dos músicos, vem quase que 100% de shows, e estamos impossibilitados de fazer shows. Então vivemos uma situação dramática para nós, imagino para os outros, para pessoas que têm menos projeção, carreiras menos sólidas, uma situação muito difícil. Isso sem falar as pessoas mais pobres, nos carentes, nas pessoas que não têm dinheiro para viver em isolamento, não têm condições de vida precária, mesmo em situações normais, agora estão passando por um inferno. Eu espero que isso passe logo e que a gente possa, ano que vem, retomar à normalidade.
Agora, domingo, dia 19 de julho, às 18 horas, no Instagram Sérgio Brito Oficial, tem o lançamento da versão da canção Aqui Neste Lugar, do disco SP55, que no original teve participação da Negra Lee. Como é que foi elaborar uma nova versão dessa música com o Pedro Henrique, o Alexandre Dório e também o Caio Góes?
Essa versão que a gente fez aqui é uma versão feita para a web, né? Nesse momento de quarentena aqui, faz mais sentido ainda a gente ter feito dessa maneira. Cada um também gravou do seu canto. Eu gravei aqui a voz com o microfone do iPhone mesmo, mas a galera deu um jeito de ficar bacana e é muito bacana poder fazer isso. Esse é o lado positivo dessa situação de viver, de estar em isolamento. Esse trio, o Pedro, o Alê e o Caio, são as pessoas com as quais eu costumo fazer os meus shows solos. Fiz a maioria dos shows solos com ele. É um trio afiadíssimo, de grandes músicos, e a gente toca algumas das canções do meu trabalho solo. Essa é uma delas, uma das mais pop, e eu achei que a versão ficou muito bacana. Ela ficou mais pulsante do que a gravação do disco, que é mais MPB, mais suave um pouco. Então achei que o resultado foi ótimo e espero que as pessoas gostem.
Fiquei sabendo, Sérgio, que tem composições prontas para um novo disco solo esse ano. Vai rolar?
Eu já tenho composições prontas, gravadas há um bom tempo. Acho que já há alguns meses que eu já poderia ter lançado o disco. Vou lançar, eu acho que no começo de outubro, e de uma maneira diferente. Não vou lançar um disco inteiro de uma vez, vou lançar aos poucos, como se fossem singles, mas em alguns meses eu vou ter o disco todo lançado. Vou fazer, acho que, umas 12 ou 13 músicas. Isso já está aqui programado para acontecer.
Falamos com Sérgio Brito, do Titãs, aqui no Rock do Brasil, sobre o Titãs, sobre sua nova versão da sua música, aqui nesse lugar, na live de domingo, dia 19, às 18 horas. Valeu, Sérgio, pela moral aqui com o Rock do Brasil.
Valeu, galera do Rock Brasil, é um prazer ter falado aí com vocês, e fiquem ligados aí, confiram essa versão aqui feita especialmente para essa época de quarentena, cada um do seu canto, aqui neste lugar. É isso aí, um abração para todos, valeu, muito obrigado.
Vamos ouvir a primeira versão da música Aqui Neste Lugar, do Sérgio Brito, e domingo tem o lançamento dessa nova versão 2020, que em breve você ouve aqui também no Rock do Brasil.
Rock do Brasil, aqui é Rock Nacional.
Ninguém sabe quanto cabe pedir, e alguém sabe quanto cabe dar. Ninguém sabe quando cabe ouvir, e alguém sabe quando cabe falar. Meu amor, será que eu posso perguntar? Quanto amor ainda cabe nesse seu olhar? Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco. Temos um ao outro e a noite para inventar. Nós temos um ao outro. Cabe existir, e alguém sabe o que cabe aceitar. Ninguém sabe quanto admitir,
e alguém sabe o que cabe negar.
Meu amor, será que eu sei adivinhar? Quanto amor ainda cabe aqui nesse lugar? Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco. Temos um ao outro e a noite para inventar. Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco. Temos um ao outro e o dia pode esperar.
Rock do Brasil. Aqui é rock nacional.
Rock do Brasil, aqui é rock nacional. E a banda goiana Senhora na GO estreou nesse ano de 2020, lançando em maio e junho os seus três primeiros singles, as músicas Rigor da Lei nos Putos, Eu Não Quero e Cada Vez Mais Você, e já estão disponíveis nas principais plataformas digitais de música. A banda é formada por Rodrigo Borba, vocal e guitarra, Silmar Lopes, bateria, Vitor Limonge, guitarra e Júnior Cerebes no contrabaixo, que em Goiânia começaram a tocar juntos em 2018, iniciando os trabalhos autorais em 2019 e agora os lançamentos em 2020. Então vamos falar com o Rodrigo Borba, da banda Senhora na GO, banda nova, mas já com integrantes experientes. Por toda essa experiência, Rodrigo, ficou mais fácil gravar as canções? E obrigado por falar com a gente aqui no Rock do Brasil.
Olá, Pedro. A gente é que agradece pela oportunidade de participar desse programa já tão tradicional de divulgação da cena do rock brasileiro. O rock nacional precisa de espaços como esse e vocês fazem... se incumbem dessa função muito bem. Bom, realmente a nossa banda tem integrantes aí muito já experientes, já rodados, já tocaram em muitas bandas antes, inclusive bandas de outros gêneros, não só rock, e essa visão eclética facilita na hora de compor, na hora de harmonizar as músicas. E as coisas acabam fluindo mais rapidamente do que normalmente deveria ser. Então, como o próprio nome da banda fala, a gente tem pouco tempo para tocar juntos, para ensaiar. Então, no pouco tempo que a gente tem, a gente acaba conseguindo produzir uns trabalhos bacanas e sem demorar tanto. Então, isso graças a essa experiência, essa... técnica que eles já têm, né? Já trazem de outras bandas.
Fala pra gente, Rodrigo, sobre as canções lançadas nas redes sociais durante esse período, e tem disco inteiro sendo lançado até o fim do ano nesse projeto, não é?
Pois é, a gente compôs algumas músicas e em vez de gravar tudo e lançar tudo de uma vez, a gente preferiu adotar a estratégia de lançar uma por uma e ir gravando aos poucos, e assim a gente tá fazendo. Então lançamos a Eu Não Quero, primeiro. Essa música é um rock raiz, com uma guitarra bem característica, empolgante, que trata de promessas eleitorais não cumpridas. É uma letra suave, bem humorada, nada muito complexo. Depois a gente lançou a Cada Vez Mais Você, que é uma baladinha romântica que vem agradando muito na internet. Já tem um vídeo nosso com mais de 30 pessoas cantando a música, que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso. Lá no Facebook, por exemplo, o vídeo já tem mais de 15 mil curtidas, aproximadamente 15 mil curtidas, mais de 4 mil compartilhamentos, mais de 800 comentários elogiosos. Então é uma música que está tendo bastante ressonância no Spotify também, muitos streams. E depois a terceira música que a gente lançou se chama Rigor da Lei nos Putos, que é um rockão energético, aqueles rock clássico de protesto. A gente gosta muito de tocar aqueles que a gente lava a alma, tocando e cantando, né? E nessa a gente caprichou mais na letra, para fazer uma letra mais complexa, tentando abordar o que geralmente acontece, infelizmente, de corrupção, e isso tudo com uma levada empolgante de rock. E agora a gente está para lançar uma música chamada Encontrar Agora, que já é mais reflexiva, mais viajandona. E assim a gente vai, tentando lançar uma por mês até o fim do ano.
Nessa pandemia, Rodrigo, como você vem acompanhando a situação dos artistas, produtores e técnicos?
A pandemia, infelizmente, veio para mudar o mundo para sempre, né? Não é algo que vai chegar e sair e voltar ao normal. Então, nada mais será como era. E, infelizmente, a indústria da música, a indústria artística, parece que é uma das mais atingidas, já que atividades com aglomeração não vão ser mais como antes. Vai ter muita restrição e sabe-se lá quando vai ser liberado. Então a gente vê, é claro, com muita preocupação, né, quanto aos profissionais que trabalham com os bastidores, nos shows, dos eventos, e realmente vão ter essas dificuldades, infelizmente, aí, por um tempo mais longo do que se imaginava. A alternativa é procurar novos meios de se trabalhar nessa área, pela internet, com as lives e com formatos que não exijam a presença de muito público, senão realmente não vai ficar difícil depender só disso.
Rodrigo, a música Cada Vez Mais Você teve quase 140 mil acessos. Surpreendeu a banda esse tanto de visualizações dessa canção?
Pois é, essa música vem agradando bastante na internet. E a gente já imaginava que ela tinha um potencial grande. Quem ouvia geralmente falava que ela tinha um potencial radiofônico muito grande. E por ser mais um estilo mais popular, romântico, e ter um refrão forte, um refrão que acaba grudando na cabeça, isso é que algumas pessoas falam, né? E realmente o que impressiona é a variedade das pessoas que acabam gostando da música. Se for ver nos comentários e nas curtidas, são pessoas de todas as idades, né? Pessoas, tanto roqueiro quanto aquele cara que gosta de sertanejo, acabam gostando dessa música. É uma música mais universal, vamos dizer assim, de gosto. Isso aí foi muito legal de descobrir.
Conversamos com o Rodrigo Borba, da banda Senhora Nagió. Valeu, Rodrigo, e portas abertas para você aqui no Rock do Brasil.
A gente agradece, Pedro, pela oportunidade de participar desse programa, que já está em mais de 50 rádios aí no Brasil. Uma coisa espetacular. Continue assim com esse sucesso que o rock precisa. Valeu!
E depois você procura aí nas plataformas digitais, no YouTube, tem tudo da banda Senhora Nagió. E a gente vai conferir agora no Rock do Brasil a faixa Rigor da Lei nos Putos. Rock nacional é aqui no Rock do Brasil.
Rock do Brasil. Aqui é Rock Nacional.
seu bolso ali. Esqueça contas alteradas que emergiram dali. O cidadão fica amarrado vendo o esperto sorrir, contribuindo e assistindo o vencedor do rali. A ideia é cada um sugar a treta que é forte, sustentar os privilégios do alvo do camarote. Rigor da lei nos puto, rigor da lei nos puto, rigor da lei nos puto. O que você faz com meu imposto ou seu sanguessuga? O que você faz com meu imposto ou seu sanguessuga? O que você faz com meu imposto ou seu sanguessuga? O que você faz com meu imposto ou seu sanguessuga? Rigor da lei nos puto, 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 rigor da lei nos puto.
Polícia Federal deu um volume de dinheiro que estava escondido no apartamento.
Em outro momento da gravação, o deputado é flagrado pela Polícia Federal saindo de uma pizzaria com a mala de dinheiro, que envolveu 87 milhões de reais desviados da cooperativa do
Brasil. E praticava o seguinte: corrupção, lavagem de dinheiro, outro brasileiro e a nossa
são genocídios.
Rock do Brasil.
Os Indomáveis e Sandoval Shakerman hoje aqui no Rock do Brasil. Sandoval, que já passou por várias bandas como Midwest Blues, Soul Rockers e Shakemakers com os amigos Per Ribeiro e Rodrigo Peruca, e hoje os Indomáveis e Sandoval Shakerman. O que que mudou, Sandoval? E obrigado, Sandoval, por estar com a gente aqui no Rock do Brasil.
Salve, salve. Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes do programa, meu amigo Pedro Fernandes, de muitos anos. Mudou muita coisa e quase nada, né, cara? Desde o Soul Rockers, que eu tenho tentado fazer uma sonoridade própria, né? Agregando influências diversas. Mas a base sempre foi o Rhythm and Blues, desde o começo. Isso agrega desde o rockabilly até o hard rock, né? Essa influência, né? E soul music. E algumas vezes, uma influência pesou mais que outra, né? Hoje, com a banda Os Indomáveis e Sandoval Shakerman, além da nossa influência do Rhythm and Blues, né, que eu já citei, eu tenho tentado também inserir algumas coisas da música popular, né, influências diversas, assim, que eu já tinha de certa forma antes, mas agora com mais afinco. E estamos trabalhando aí também de trazer elementos de música rural, de folk, de música caipira. É uma coisa que nós estamos inserindo aí devagar, sabe? Lançamos aí um single com música influência africana e, assim, tá tudo aberto.
Os Indomáveis e Sandoval Shakerman lançaram vários singles já disponíveis nas principais plataformas de streaming. Sandoval, fale um pouco aí desses sons que vocês lançaram virtualmente. Produção, letra, composição, como é que rolou isso aí?
Então, Pedro, o CD morreu, né? Ninguém compra mais CD. Então, desde que eu encerrei com Shakemakers e decidi vir com esse novo trabalho, eu já vim decidido a lançar singles, como estão fazendo os artistas contemporâneos. Lancei dois singles solos, né? O Indomável e Chevette Marrom. São canções antigas. Em seguida, lancei duas canções com a banda, né? Já como banda, Os Indomáveis e Sandoval Shakerman. Que por um acaso, Soul Rocker, que é uma música da época do Soul Rockers. Composição aqui do Rodolfo Campos, do Underdog. E Na Estrada, que eu compus com o P, para os Shakemakers. Mas acabou que ela foi lançada pelo Jukebox Von Hell. E eu lancei em seguida, né? E finalmente, Açúcar Amargo. Que é uma primeira canção que a gente compôs juntos, como banda, né? A letra é minha e do Rodolfo Gomes, o baixista, né? O meu compadre Diego Floyd pegou o riff original que eu tinha e transformou. E o Thiago Jacobson trouxe uma bateria com influência afro-brasileira, que é fantástica, né? Então, assim, é uma canção que nos orgulha muito. E agora estamos trabalhando para finalmente lançar um álbum completo, né? Em breve vocês terão notícias. Estamos aí.
Obrigado, Sandoval, por falar com a gente aqui no Rock do Brasil. Então vamos ouvir o som dos Indomáveis e Sandoval Shakerman. A faixa é Açúcar Amargo, já disponível em todas as plataformas. Aqui é Rock Nacional.
Rock do Brasil.
Tenho
Acorde 7 Blues Band, banda de blues de Goiânia, fundada em 2013, que traz essência desse estilo na forma de tocar e também elaborar suas canções. Rodrigo Lateza, vocais e harmônica, Tiago Albuquerque, guitarra e voz, Marcos Oliveira, bateria e voz, e Roberto Chalube, contrabaixo e voz, que a gente vai falar com ele agora. Chalube, fala aqui pra gente no Rock do Brasil sobre esses 7 anos de Acorde 7 Blues Band.
Olá, primeiro eu quero dizer, Pedro, que nós da Acorde 7 estamos realmente muito orgulhosos de poder estar participando aqui do Rock do Brasil e mandar um abraço especial a toda a galera que está aí nos escutando, né? E que vai poder conhecer um pouquinho mais da história da banda. E sim, a Acorde 7, ela tem como propósito levar conhecimento às suas músicas autorais, às nossas composições próprias, né? Com as raízes bem fincadas no blues, bem tentando trazer ao estilo nossa contribuição musical, as experiências musicais de cada um dos integrantes da banda. E isso tem dado resultado, né? Nós temos conseguido fazer apresentações nos principais festivais, nas principais casas noturnas da região Centro-Oeste. E nossas músicas autorais hoje já são executadas em rádios, tanto da região sul quanto sudeste, além aqui de Goiás e Distrito Federal, né? O que nos orgulha bastante e faz com que a gente tenha aí diversos planos para o futuro, aí, levando as músicas originais da Acorde 7.
Roberto, e como está rolando as composições das músicas da Acorde 7 Blues Band?
Bom, Pedro, nós não temos uma fórmula exata para se fazer uma composição. Às vezes eu tenho uma ideia de uma letra, às vezes o Thiago chega com um riff de guitarra, o Rodrigo, o Marcos Oliveira apresentam alguma ideia e dali a gente começa a trabalhar em conjunto, né? E desse conjunto surgem as músicas, mas ela aparece de todas as formas possíveis. Às vezes eu penteando o cabelo me surge uma ideia, às vezes dirigindo o carro surge outra, enfim. E daí é que nasce, né? Nasce, vamos dizer, a semente de uma música nova. Mas e nós estamos numa fase bastante produtiva. Agora em quarentena, então, aflorou realmente novas ideias, novos conceitos dentro das nossas músicas. E se preparem, porque essa quarentena já nos rendeu aí pelo menos umas 9 composições que vão surgir logo que a gente voltar aos ensaios. Estão estudando, trabalhando as ideias, as melodias, mas logo já tem um CD novo inteiro aí, que pode até se chamar quarentena, porque esse período a gente tem aproveitado bastante para poder traduzir isso em música, né? Em música alegre, em música divertida, bem balançada, swingada, como sempre são as músicas da Acorde 7.
E as músicas que já estão disponíveis da Acorde 7 Blues Band, hein, Roberto? Passa aí pra gente onde o pessoal encontra para ouvir e conhecer um pouco mais sobre a banda.
A Acorde 7 atualmente tem 5 músicas que já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Pode procurar por Amazon, Deezer, Spotify, YouTube, ou a plataforma ou aplicativo musical preferido do pessoal aí. Busquem por Acorde 7 Blues Band, que você vai encontrar Cafeine, Shining For You, Father's Proud, uma versão ao vivo de Time To Go e Morning Blues, que nós temos o prazer de apresentar aqui no Rock do Brasil hoje. Também através do canal YouTube, né, da Acorde 7 Blues Band, que eu até peço, pessoal, aí se inscrevam, deem essa força lá pra gente. Vocês vão encontrar vídeos, vão encontrar os lyrics vídeos, né, com as letras dessas músicas que eu citei. E a Acorde 7 ainda pretende, nesse ano de 2020, estar soltando entre 2 ou 3 outras composições aí para todas as plataformas digitais. Gente, é só buscar a Acorde 7 Blues Band e dar uma curtida e prestigiar lá o nosso trabalho. Obrigado a todos.
Vamos de Acorde 7 Blues Band de Goiânia, aqui no Rock do Brasil. A faixa é Morning Blues. Confere.
Rock do Brasil. Aqui é Rock Nacional.
Thank you.
Esse foi o Rock do Brasil especial Vivo Rock. E este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc. É uma realização do Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Goiás.